Your Total Wine & More store is ready to serve you with our always low prices on an incredible 8,000 wines and 2,500 beers. Want it today? Try our same-day delivery or contactless curbside pickup at TotalWine.com. Whether you're grabbing your favorite beer or pouring a glass to enjoy an evening on the deck, Total Wine & More has you covered. Visit any of our 12 stores in Northern Virginia.
Guess what, bitch? Coronavirus!
Estamos começando mais uma edição de Paquitos de Meia-Idade, um podcast que aborda assuntos sérios com a maturidade de alunos da quinta série. Comigo, Bruno Silva.
E eu, Daniel Felipe. Bom, quem está acompanhando o nosso programa sabe que aqui a pegada é bom humor, a gente faz esse programa para trazer um pouco mais de leveza às pessoas, aos nossos ouvintes, mas a gente não pode deixar de falar de coisas sérias, né? Todo mundo sabe que o Brasil passou do número de 50 mil mortes pela Covid-19, isso sem falar dos casos subnotificados. Então, gente, fiquem em casa, usem proteções, não pensem só em si, e tomem muito cuidado, né? A Covid está matando, a gente brinca aqui, mas a coisa é realmente séria. Então, quem puder ficar em casa, fique, para que a gente possa sair dessa o mais rápido possível. E vamos que vamos! Qual que é o assunto de hoje, Brunel?
Bom, a gente está em junho, né, Rony? E o brasileiro, ao invés de cancelar o mandato do presidente, deu um tiro de espingarda e, com a ajuda do Coronga e do Comércio, acertou em cheio nas festas juninas, que foram canceladas para evitar aglomerações, né, Rony?
Mas para hoje em dia, né, nem tudo está perdido. A gente tenta ver o lado bom das coisas horríveis, né? A gente tenta encontrar beleza da sétima arte num filme da Carla Pérez, da Cinderela Baiana. Então, apesar dos pesares, os brasileiros não vão ficar sem um quentão, né? E a gente tem a nossa fogueira da Inquisição aí pegando fogo também, ardendo, e vamos que vamos.
E quem nasceu primeiro, Roniel? Foi o caipira bêbado ou o quentão?
Vamos lá, Brunão, essa eu vou responder. Como o Paquitos de Meia-Idade não é zoeira, apenas é cultura, vou falar um pouquinho da origem das festas juninas. Na verdade, as festas juninas que a gente tem aqui no Brasil são adaptações das celebrações que aconteciam durante o solstício no Hemisfério Norte, isso há muito tempo atrás, AC, antes de Cristo e bem antes do Coronga. Durante o mês de junho, entre os dias 21 ou 22 de junho, os povos da antiguidade aproveitavam a ocasião para fazer rituais, pedir fartura, na colheita, enfim, né? Que não faltasse pepino, banana...
Laranja.
Já, laranja. Não faltava laranja. Aliás, aqui, o terra para dar laranja que é o Brasil, né? Então, esses cultos na Europa, eles eram cultos à fertilidade, né? E foram reproduzidos até por volta do século X. Como a igreja não conseguia mantê-los, decidiu cristianizá-los, né? Olha que coisa bonita essa palavra. E aí, a gente pode fazer até uma ligação, e isso é uma coisa muito louca, cara, das festas juninas com aquele filme ruim que todo mundo gosta. Pelo menos eu não gosto. Você gosta de Midsommar, Bruno?
Cara, eu falaram tanto desse filme que eu assisti, eu gostei, mas eu esperava mais.
É bem bizarro. É o típico filme que tem um trailer maravilhoso, que você fala, agora eu se consagro, eu vou ver um filmão. E aí quando você vê o filme, você fica com aquela cara de impressora sem papel, né? De bicicleta com pneu furado. Né?
Tipo Esquadrão Suicida.
Exatamente, mas enfim, eu não vou pegar no pé de ninguém aqui, eu sei que o filme faz bastante sucesso. Então, as nossas festas juninas são adaptações dessas festas antigas. E óbvio, como brasileiro, né, você sabe, né, a gente é um povo diferenciado. A gente tem o balacubaco, né, o beretetê do caterefufo. Então, o que acontece é o seguinte, a gente fez uma adaptação, né, e a gente pega essa questão católica e traz para as nossas festas juninas. E tem uma curiosidade, né, que diz que os índios que habitavam o Brasil bem antes dos portugueses chegarem, já faziam rituais em junho. A portuguesada chegou aqui, o Manuel, e já chegou querendo trocar o espelho, enfim, é aquela bagunça que se tornou esse país, o nosso querido país. Então a festa junina nossa é coisa antiga, é datada de AC, antes do Coronga, como eu disse, mas a gente adaptou e colocou coisas essenciais numa festa. E Bruno, pra você, o que não pode faltar numa festa junina?
Cara, festa junina me lembra muito minha infância, cara. Então, naquela época, não podia faltar uma Cyndi Lauper tocando na quermesse.
Meu Deus do céu.
Sempre as quermesses eram das congregações, das igrejas, né? Então, ali, sempre rolava aquele DJ, que na verdade era o cara da padaria, ou o cara o vagabundo do bairro, que achava que era DJ. Então, sempre rolava ali um perequetê dos anos 80 ali. Então não pode faltar umas musiquinhas dos anos 80, um pastel de vento, cara, um bingo.
Isso é muito hipster, cara. Tipo, festa junina com música eletrônica, com flash dance. Que isso, cara?
Cara, tem até hoje, aqui nas festas juninas de Barão Geraldo aqui em Campinas, rola tipo... É tipo o Círculo da Fórmula 1 das festas juninas. Cada fim de semana é numa igreja do bairro, entendeu? Sim. E aí rola aquilo lá, tipo... Tem uma certa competição em qual que é a melhor festa junina, entendeu?
Entendi.
E como essas quermesses são geralmente das igrejas, não pode faltar aquelas senhorinhas ali fazendo e entregando um buraco quente, né, Rui?
Ô, louco, cara, isso daí eu não tô sabendo que eu gosto de buraco quente, não, cara. Acho que pra uma festa junina legal, tem que ter quentão. Embora eu não beba, não seja adepto da manguaça, eu acho que tem que ter quentão, tem que ter fogueira, tem que ter um tio de direita e talvez tenha que ter um extintor. Por quê? O tio de direita bebe, enche o rabo de quentão, vai pular a fogueira, cai na fogueira e pega fogo.
É uma inquisição moderna.
É, inquisição moderna. É óbvio, tem que ter um fogo, tem que ter... Mas, cara, eu acho muito legal a questão da festa junina. Esse negócio da gente se vestir de gente que mora na Santa Cecília, usar xadrez, umas calças rasgadas.
Tem gente que fica melhor com as roupas de festa junina do que normalmente, né, Rony?
Verdade, verdade. E assim, todo mundo fica falando que monocelha é feio, que monocelha, sabe, sobrancelha de taturana, mas todo mundo gosta, né? Então na festa junina todo mundo quer ser monocelha, todo mundo quer usar chapéu, todo mundo quer usar aquela trancinha clássica, né? E como esquecer das rainhas da primavera, né? Que apareciam, aquela menina que era a mais puxa-saco da escola, que era chata para um caralho e corria atrás das prendas. E uma das coisas que eu não esqueço das festas juninas que tinham aqui no bairro, além da cadeia, né? Que é um clássico, né, do bullying dos anos 80, era que tinha um lance que tinha onde você tinha que adivinhar onde que o coelhinho entraria.
Cara, tinha isso aqui também. Era muito divertido. Agora, hoje em dia, a gente fala, pô, sacanagem com o coelhinho, né?
Sim, verdade. O ser humano é foda. Ele não contente em fazer bullying e mandar os amiguinhos pra cadeia. E a gente fica falando assim, ah, vou gastar meu réu primário. Bicho, se você participou de uma festa junina dos anos 80, dos anos 90, você já não tem mais réu primário. Todo mundo fica falando assim, ah, vou matar não sei quem. Você não vai, cara. Você já puxou a cadeia. Se a gente puxar a sua capivara, vai ter lá quantos minutos ou quantas horas você puxou na cadeia nos anos 80. Então, o Prison Break é uma realidade em nossas vidas. O Carandiru é tudo nosso.
Era a revanche daquele cara chato que enchia o saco da gente o ano inteiro, né? O moleque que fazia bullying e tudo mais. A gente deixava ele lá preso na prisão, né?
Exatamente.
Saía, a gente prendia de novo.
Exatamente. Hoje, se eu participasse de festas de meninos ativamente, eu ia fazer um crowdfunding para deixar algumas pessoas presas. Isso é maravilhoso. E a gente separou aqui, a gente pediu para alguns ouvintes do Paquete de Meia-Idade mandarem as suas opiniões e suas ideias sobre o que não pode faltar numa festa junina. Fala lá, Brunão!
Tchê, eu não conheço muitas festas juninas nesse Brasilzão, mas eu acho que não tem nada bate festa junina de comunidade, sabe? De salão de igreja. Porque, nossa, vai a avó que já vai pedir a benção de Santo Antônio, e aí já tem a tiazinha fazendo pipoca, daí tem o cachorro quente, daí tem o lado beneficente. E, nossa, eu acho incrível. Sempre que eu posso, eu participo. Aqui em Porto Alegre tem uma grande que ocorre daí sempre junto com a festa de Santo Antônio, que é na comunidade Pontos Pobres. E em Garibaldi, nossa, todas das comunidades são ótimas. E eu acho que o melhor que tem é aquela, você tá tomando quentão, daí tu tá comendo pinhão. Aí te dá vontade de comer doce, tu vai lá e compra um pé de moleque, ou uma rapadura, ou um bolo. Aí tu passa e come o cachorro quente da banca do lado. E aí é uma eterna comilança, com muito quentão. Geralmente é frio aqui, geralmente é muito frio. Então fica todo mundo em rodinha, assim, encarangada, se esquentando com o quentão e comendo tudo que pode mais um pouco. É a legítima festa que tu volta rolando pra casa, né? Porque tu come um pouquinho de tudo e daí tu quer comer e tem coisas tipo quentão que eu só tomo nessa época. Pode estar frio em agosto, mas sei lá, eu acho que são coisas que é muito festa junina, sabe?
Cara, uma frase, anotem aí, ouvintes. Não existe ateu quando existe festa junina. Você nota que a pessoa pode ter um pentagrama na casa, mas ela vai na festa junina e sabe o nome de São João, São Pedro, São Francisco, São Mateus, São Agostinho, tudo que é São, né? Então, acho que quando rola comida, né? Acho que um dos maiores atrativos, né, da festa, com certeza, é a comilança, né? Acho que todo mundo gosta.
Quem vai lembrar de crença com tanta coisa boa pra comer, né, Rui?
Cara, a gente crê na paçoca, crê no pé de moleque, você faz uma oração. Porque assim, a gente espera o ano todo pra bendita festa junina chegar, então, mais esperado que o auxílio emergencial, então, é uma pena.
Isso, e qualquer ateu vai, depois de uma festa junina, vai orar pra São Eno.
Com certeza. Desce que desce, ó.
Um São Engove, um São Estomazil. Vamos lá, vamos pro próximo agora, hein?
Meu nome é Thiele, eu sou de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. E o que não pode faltar numa festa junina é a brincadeira da cadeia. Que você pode mandar prender as pessoas da festa e você corre o risco de ser presa também, né? Então, dá pra você prender o seu crush na festa pra ele ficar junto com você na cadeia. Ou você pode prender também a pessoa... Aquela pessoa chata da festa que você quer que suma um pouquinho, né? E a fiança, na minha época, girava em torno aí dos 50 centavos pra sair da cadeia. Era uma parte interessante das festas juninas da minha escola. Eu acho que não pode faltar cadeia.
Então não pode faltar cadeia, realmente. Tem gente pra colocar na cadeia pra mais de metro. Inclusive, o policial, que geralmente é alguém um pouco mais espadaúdo, que fica ali na porta da cadeia pra não deixar ninguém sair, e é o cara que vai buscar a galera, efetuar as prisões, geralmente esse cara é o chamado cigano, né? É aquele cara que traz o amor em alguns minutos pra ser preso junto com você.
E o que eu acho muito louco é que assim... Eu notei o que a Shelly falou. Ela queria ficar presa com o crush dela. Você vê a maldade, né? Das pessoas assim.
Sim, tipo, sim.
A gente tá pensando assim, os pais pensam, ah, que bonitinha, minha filha está lá na cadeia. Ah, é festa junina, é São João. Cara, tá rolando uma visita íntima, sabe? Na cadeia.
Pois é.
E provavelmente o carcereiro que leva tá dando cigarro para as pessoas fumarem, sabe? Malboro. Sim. Sabe? Eu nem sei o nome do cigarro que o caipira fuma, sabe?
Então, assim, é picadão mesmo.
É picadão. E, aliás, estava conversando com uma amiga, ela disse que havia uma tendência, um outro bullying, que provavelmente era feito com as meninas, de colocarem as meninas presas com os caras que gostavam dela. Você já foi preso com alguma menina, Bruno?
Que gostava de mim nunca.
Porra, nem eu, cara.
Era sempre alguém que me odiava.
Então, cara, é aquele lance, fica na cadeia com a pessoa, sabe? Daqui a pouco a cadeia pode se tornar uma lagoa azul, só tem tu, vai tu mesmo. Então, eu tenho certeza que existe alguém nesse mundo, nesse país, nesse universo que seja, que se apaixonou pela esposa e teve o primeiro contato ali na cadeia. Olha que coisa romântica, cara.
Falar bonito.
Ah, papai conheceu a mamãe na cadeia. Olha que coisa mais fofa para as crianças. Eu tô quase chorando aqui. Vamos pro próximo.
Hoje pode acontecer muito. Inclusive, a Von Richthofen lá, ela conheceu o amor da vida dela na cadeia. Né?
Apaixonou na cadeia, cara. Então, são coisas que acontecem. São coisas da vida e viva o amor. E viva a cadeia de festa junina. E não façam bullying com as meninas colocando ela pros caras chatos. Deixem as meninas em paz. E vamos pro próximo, Brunão.
Não é não, Rony.
Não é não.
Olá, meu nome é Bia Machado, eu sou pernambucana, nascida em Palmares, mas cresci em Recife, e sou completamente apaixonada pelo São João. E pra mim, na verdade, o que não pode faltar é um conjunto de coisas. Não pode faltar forró, não pode faltar fogueira, não pode faltar milho e não pode faltar amigos. Pra gente, essa festa é muito gostosa, é muito familiar, né? É uma festa de amigos, de família e de muita alegria. Então, São João, pra mim, é realmente uma festa muito especial.
Que legal ouvir alguém do Nordeste brasileiro que tem as festas clássicas, né, de São João. Aliás, Bruno, nas festas do Nordeste não tem o DJ que toca Doboyu e nem Cyndi Lauper. Então já tô te avisando, se for pra lá, o negócio é diferente, né? Eu achei muito legal que a Bia comentou do forró. A gente que daqui de São Paulo, que gosta de um forró, e é um forró clássico também, né? Deve ser o forró 2x2, né? É, não tem nada...
É, aquele ali que deve até assar a virilha, né?
Exatamente.
De tanto que você roça ali.
Forró real e oficial, né? E, sei lá, você pode dar uma roçada na virilha e daqui a pouco você pode ir pra cadeia. Enfim, é muito legal ouvir, né, as pessoas... Ó, você pode ir pra cadeia em todos os sentidos. Olha bem, pensem bem em quem você vai roçar a virilha, né? Porque pode ser, né?
Exatamente.
A filha do prefeito da sua cidade, vai pegar mal, vai sair no jornal, cidade pequena todo mundo sabe... Você vai ter que vir para São Paulo, vai escrever um livro.
Exatamente, não, né? Não rale a virilha sem consentimento.
Exatamente, né? Então, tem muita vontade de ir pro Nordeste, né? Sinto muito.
Eu também.
São as festas mais bonitas, assim, que a gente tem, né, noção. Espero que quando tudo isso passar, a gente possa ir pro Nordeste, dançar um forró. Bruno, você quer roçar a virilha comigo?
Ah, de novo?
Poxa, Bruno, assim não sei.
Fala, Paquitos. Aqui quem tá falando é a Gabi, eu sou professora de uma criançada e eu andei perguntando para eles o que eles se lembram da festa junina do ano passado. E muitos deles disseram que o que eles mais gostaram foi o touro mecânico. Então, eu acho que o touro mecânico não pode faltar.
Ah, cara, é o seguinte, no fim da rua aqui tem uma oficina mecânica. E se o dono for pra festa junina, com certeza não vai faltar o touro mecânico.
Pô, Bruno, você tá falando assim do cara? Como assim? Que história que é essa, assim? Que papo é?
Ah, todo mundo sabe, né, cara? O pessoal aqui sabe que o mecânico ali é touro, então...
É, ele é o Adebaran da casa de touro do Cavaleiro do Zodíaco. Faz sentido. Ele é forte, ele tem uma voz grossa. Deixa o mecânico em paz. Aliás, acho muito legal o comentário da Gabi. E acho muito interessante as crianças, né, gostarem do touro mecânico. Na minha época, não tinha touro mecânico.
Não, na minha época também não. Isso aí é festa junina gourmet, né, Rui?
É gourmet?
Ah, é gourmet, né?
É, a pipoca é feita de micro-ondas nessas festas?
Não,
é
aquelas pipocas que custam, sei lá, R$35 um pacotinho. Tem cobertura, as pipoca. Tem gostinho de, sei lá, limão siciliano.
Mas eu acho que a criançada mesmo que brinca com touro mecânico tá indo bem. Acho que o país tem futuro. Até porque a gente fala muito de gado nesse país, né? Então uma pessoa que pilota, né, que sobe no gado e doma o gado.
Que consegue domar o gado,
né? Consegue domar o gado e doma esse gado pro bem. Eu sei que a Gabi é uma pessoa super do bem, é uma super professora. Então tenho certeza que os alunos dela são pessoas do bem e que futuramente vão domar os gados de uma maneira positiva, né? Então...
a esperança não pode morrer, né?
É, com certeza. A esperança não pode morrer, a festa junina não pode morrer. E a pipoca de micro-ondas tem que acabar, pelo menos na festa junina.
E um abraço ali pro Ricardo, o mecânico.
Ô Ricardo, aquele abraço, amigão. Tamo junto. E como a gente tá falando, né, desse momento tenso, né, não dá pra deixar de falar da Covid, da forma que ela tem afetado nossas vidas. Bruno, como seria uma festa ideal esse ano, em 2020, pra você?
Cara, uma festa junina em 2020 ia ser complicada, hein, cara? A gente já não tá fazendo, né? Porque não pode ficar perto uma pessoa da outra, a gente tem esse problema de transmissão de vírus. Mas se existisse, se tivesse rolando, a galera fosse, ninguém ia poder chegar perto de uma fogueira, por exemplo, né? Todo mundo aí lambuzado de álcool gel, pode dar problema isso aí, né? Outra coisa é que vai parecer um assalto no Velho Oeste, né? Povo aí de camisa xadrez, chapéu e máscara.
Vai ser maravilhoso, né? E ainda se o governo... Aliás, olha a genialidade do nosso governo, Bruno. O que o governo sempre quis? Liberar o uso de armas, né? Agora imagina, todo mundo de chapéu, mascarado e armado, cara. Esse é o Bang Bang é italiano.
Praticamente o Red Dead Redemption.
Com certeza.
Brasil.
Red Dead Redemption Osasco. Seria uma coisa maravilhosa. Gente do céu.
É ter o desafio de acertar pombo.
Meu Deus do céu.
Imagina também aí, com todo esse número grande de entregas que tem acontecido, né? Com iFood. Uhum. Imagina como é que vai ficar a barraquinha do pastel.
Vai ser maluco.
Ali, aquela fila de gente com mochila do Rappi nas costas.
Vai ser maluco.
Pra poder entregar o pastel pra galera.
E outra, cara, imagina como deve ser receber paçoca delivery. Vem tudo amassado, cara. A paçoca vai chegar parecendo um cuscuz. Não o cuscuz de São Paulo, né? Porque o cuscuz de São Paulo, segundo a galera do Nordeste, parece uma coisa que é um vômito ali, sabe? Uma amnésia.
Ah, cuscuz paulista não gosta também.
É, a gente tá falando cuscuz raiz, né? Aquele cuscuz amarelinho, sabe?
Amarelinho,
aquele...
isso.
Cuscuz clássico.
Com manteiga. Nossa,
exato,
delícia.
Exato, exato.
E o bingo, Rony? O que que vão sortear no bingo da festa junina de 2020?
Cloroquina.
Cloroquina.
O que mais?
Né? Pode ser um protetor facial ali, um bloqueio, né?
Também. Um vale do iFood.
Um vale do iFood, exato. Um vale frete grátis.
Bom também.
Isso, e a galera toda ali com uma roupa xadrez, salpicada de mancha de água sanitária, né? De tanto ficar aí limpando o produto, limpando as compras que chegam em casa.
Agora você falou um negócio de xadrez, eu pensei numa coisa. Designer adora usar camisa xadrez. O designer, sim, mascarado. Cara, pra ele virar um personagem do Bang Bang, só falta um chapéu. Amigos designers, me perdoem, mas foi mais lógico. E eu nem quero falar tanto de quadrilha, né? Porque a gente fala de quadrilha, a gente lembra de corrupção. Se a gente fala de corrupção, a gente lembra do ele, que foi encontrado esses dias, né? O grande, todo-poderoso Queiroz, que tava em Atibaia. Atibaia é interior. Interior é o quê? Festa junina. Tá tudo ligado. Tá tudo interligado. Eu acho que a música da quadrilha também seria diferente, né? Está começando mais um Arraial do Paquito de Meia-Idade. Olha a cobra!
É fake news!
Olha o 300 do Brasil!
Só tem 30, olha lá!
Olha a live do Instagram!
Olha a outra!
O auxílio emergencial foi aprovado!
É fake news isso aí, tá ok?
Olha o que nós na minha casa!
Opa, eu não sabia isso aí não, hein? Rony, vamos escalar aqui qual seria a nossa quadrilha ideal?
Com certeza, vamos lá. Eu vou começar pelo padre, aquela pessoa séria, aquela pessoa religiosa, aquela pessoa idônea que apresenta, que coordena, né, toda aquela cerimônia bonita que faz os nossos corações ficarem cheios de... o estômago ficar cheio de borboleta com quentão. É, Pastor Feliciano, Bruno, acho que seria uma ótima pessoa para ser um bom padre. Fala bonito, é, né? E aí ele já saca a maquininha ali, né? De cartão de crédito também, já... É tudo rapidinho ali.
Exatamente, pra pagar aliança. Sabe que alianças ali nesse âmbito da sociedade é tudo pago, né?
É tudo pago, com o nosso dinheiro, mas tudo bem.
E o noivo, Rony, quem seria?
Cara, eu acho que seria o Alexandre Frota, né? Um homem que tá muito tempo aí na cultura, já fez um pouco de tudo. Foi ator, foi marido da Cláudia Raia, foi personagem da Turma do Gueto, fez filme para adultos, como diria aquele jornalista da Globo, ator pornô. Alexandre Frota, que é uma figura que tá sempre aí, né? Fez Brasileirinha e que tem uma rima. Os meus amigos da IBM sempre falavam da rima que Alexandre Frota faz. Eu não vou falar aqui porque isso é um programa de respeito. E quem seria a noiva, Bruno?
A noiva a gente ia ter que primeiro ir lá na prisão da festa junina e soltar, né? Que é a Sarah Winter. Essa aí...
Cara, eu acho que quem vem salvar a Sarah Winter é o Jon Snow. Ele vem lá do Games of Thrones salvar a Sarah Inverno e, enfim, vai levar a Sarah Inverno. Você vai ser a nova Daenerys Targaryen, um dragão e tudo, vai pôr fogo no Brasil. Mas quem vai ser o pai da noiva? Olha, cara, se ela é a Sarah Winter e ela tem um envolvimento aí, dizem que ela é meio de direita, que ela é meio de esquerda. Eu acho que assim, ela é um pouco de tudo, essa moça. Mas eu acho que assim, se ela é o inverno, acho que seria legal se ela ser filha do Sasquatch, o abominável Homem das Neves. Acho que é um...
A daminha de honra ali, que vai entregar as alianças, mano.
A Rodrigo Maia. Com certeza. O famoso presuntinho, né? Do... É, o pessoal chama ele de presuntinho.
O leitão do Puff, né?
É, né? A galera chama ele de presuntinho, do Looney Tunes. É um cara que tá acostumado a fazer alianças, né? Tá muito tempo aí na política, né? Fazendo aliança. Né?
E é bom que já vai passando um pano pra galera passar, né?
Exatamente, com um caosinho assim, sabe aquela aliança que fica brilhante? Que a gente olha e fala. Como que o Gollum falava pro anel, Bruno? Exatamente. E quem seria o pajem? Tem que ter um pajem nesse casamento. Quem que seria?
Acho que a figura ideal aí pra ser o pajem da cerimônia é o nosso querido Queiroz ali, né? Foi encontrado no quintal do Saul Goodman.
Better Call Saul.
Advogado das milícias brasileiras.
Incrível, né, cara? É incrível, né? Eu acho que essa história, se eu fosse advogado, eu falaria assim. A minha defesa seria... Gente, quem nunca teve um pendrive em casa, sabe? Às vezes aparece um pendrive aqui, ele fica aqui perdido, ele entra no universo paralelo. Então, Queiroz, cara, ele é tipo um pendrive. Ele tava ali na casa do cara e ficou um ano desaparecido. Quem nunca achou um pendrive em casa?
Eu costumava falar que a gente sempre perdia um guarda-chuva, mas sempre achava um clipe de papel em algum lugar. Então agora eu acho que guarda-chuva tá virando laranja.
É, isso é bom, né? Vitamina C, acho que ajuda bastante. Então, se vocês acharem Queirozes em suas casas, aproveitem e façam bom uso da laranja, porque... É necessário vitamina C, nesse momento a gente precisa mais que tudo. E para fechar...
Para manter a imunidade boa.
É verdade, imunidade parlamentar, né? É, várias imunidades o Queiroz tem. Né? Mas, cara, e para fechar, nos casamentos mais clássicos a gente tem que ter uma representação, representante do poder, da justiça, né? Que é mais cega que Steve Wonder. Quem seria essa pessoa para representar a justiça no país, Bruno?
Olha, eu acho que pode ser ali o nosso juiz Moro, né?
O grande juiz Sérgio Moro, né? O mais novo comunista do país, o traidor, para muita gente é o traidor. E uma das coisas mais bacanas, Bruno, quando a gente fala que uma festa junina une pessoas, eu acho que a gente poderia fazer um teste social. Porque quando o Moro foi depor lá em Curitiba, na República de Curitiba, haviam pessoas contra o Moro e pró-Bolsonaro, e havia pessoas pró-Bolsonaro.
Isso ficou complicado, hein?
É, havia o time Moro e havia o time Bolsonaro, né? E quem sabe se a gente levasse um cuscuz, sabe? E fizesse uma quadrilha com eles, talvez... Eu acho que falta pro Brasil uma festa junina pra unir esse país, no bom sentido. Depois que acabar a festa junina, a gente sai na porrada de novo. E agora a gente vai para um dos momentos mais descontraídos dessa bagunça de programa e vamos falar de uma coisa que toca todos os nossos corações, que é aquele momento especial. Bruno, fala pra gente de uma história bonita que você tenha vivido com o Correio Elegante.
Corta essa, não tem nenhuma história com o Correio Elegante, não.
Cara, você nunca recebeu um Correio Elegante?
A gente não tinha esse rolê nas festas juninas que eu ia.
Cara, na festa junina tem cavalo mecânico, touro mecânico, tem o mecânico que é corneado, e não tem o Correio Elegante, cara. Eu lembro...
Não tem.
Eu lembro que eu mandei alguns, mas eu lembro que eles não foram correspondidos. Até porque, cara, eu acho assim, que a mina não gostava de cara de monocelha. A verdade era essa. Porque eu fazia uma tatudanona, né? Ia com a minha calça rasgada, que era a calça que eu usava o ano todo. Então, já tava adaptada pra festa junina. Então, eu não tenho...
É, se eu fosse de caipira, eu tinha que ir de eu.
Com certeza.
É de eu, ué.
Mas eu lembro de ter recebido, assim, alguns correios elegantes, sim, na época. A gente vai crescendo, né, Bruno? A gente vai deixando de ser uma criança feia pra ser uma criança, um adolescente horrível. Então, eu recebi alguns, mas eu não lembro. Eu lembro que na minha época, eu gostava de uma menina. E hoje ela é casada, tem filhos, sim. Enfim, eu não vou me adentrar nesse assunto, que é uma mágoa do passado. Porque no meu sonho, cara, eu sonhava que ia ser o noivo dela, cara. Olha que bonitinho.
Ah, te fofo.
É, cara, mas não rolou. Ela casou com outro e o pior de tudo, eles não me contrataram pra fotografar o casamento, então...
Aí foi sacanagem.
Sacanagem. Mas agora a gente vai ouvir o correio deselegante das pessoas. Eu acho que é o momento de as pessoas abrirem seus corações e tá todo mundo dentro de casa. E às vezes a gente precisa...
Mas eu acho que o Paquitos tem que revolucionar aí, cara. Eu acho que a gente tem que acabar com essa alegria, acabar com a vontade de viver da galera. Eu acho que a gente tem que fazer um correio deselegante. O que você acha?
Bora lá. Como diria a Sandra Nenberg, que deselegante. Ah, eu tenho uma história aqui. Tem uma história muito deselegante, já que a gente tocou no assunto. E um alerta para todos nós homens. Eu tenho uma amiga, que eu não vou falar o nome dela, mas ela reclamou do pau de sebo de um cara. Então lavem o saco, lavem o saco. Pau de sebo é só aquele que as pessoas usam para subir em cima, que é um pau em sebo. Bruno, você sabe que é um pau de sebo, né?
Ah, não, cara, eu sou higiênico, sou bastante higiênico.
Você nunca subiu num pau de sebo, cara? Eu tô falando pau de sebo, pau de sebo. Eu tô falando o pau...
A galera sabe o que é pau de sebo? Vamos explicar o que é um pau de sebo, Rony. Geração Z não manja disso daí. É. Millennium até sabe.
O pau de sebo... A geração Z não manja. É uma representação da masculinidade tóxica ensebada. Ou seja, é um pau... É uma estrutura em forma de pau. Eu não sei explicar o que é um pau, Bruno. Um pau.
Em forma de pau. É um tronco de madeira.
Tá, é um, né? Tronco de madeira.
Polido.
Polido.
Polido ali com sebo. Passa um sebo pra escorregar bastante. E geralmente se coloca uma notinha, uns 50 pilas, 100 reais lá em cima
do
topo. E a galera fica tentando trepar no pau, literalmente.
É que hoje em dia a gente coloca uma nota de $1, que vale muito mais do que a gente pensa.
Vale muito mais do que qualquer nota nossa.
Esse sebo, quem usa óculos tá ligado. Sabe aquele sebo que fica atrás da perninha do óculos? Então, é aquele. As pessoas passam o sebo, é um ritual, né? É o Midsommar. As pessoas têm o ritual e passam o sebo ali naquele pau e ele fica extremamente liso, escorregadinho. Mas o pau de sebo que minha amiga falou é que ela saiu com alguns caras e os caras não lavavam direito a cabeça do menino, a cabeça do pimpolho. Então, lavem o saco, a gente tá de quarentena. Então, sigamos lavando o saco, independente de você.
É isso aí. Eu também tenho aí um recadinho para dar, então, um correio deselegante.
Pode falar aí, Brunão.
Pessoal aí que tá reclamando que tá faltando a fogueira da paixão nessa pandemia, é bom ficar de fogo. Ficar de fogo já resolve aí boa parte dos seus problemas relacionados à fogueira da paixão.
É verdade, enche a cara, né? Promoção de quentão no iFood e vamos que vamos.
Só não passa perto da fogueira.
Com certeza. E como o Bruno bem disse, fogueira e álcool gel não combinam.
Não combinam.
Aliás, combinam.
Combinam até demais.
E vamos aos nossos...
Uma relação explosiva.
Exatamente. Vamos aos nossos queridos e sensuais e sentimentais e maravilhosos e cheios de rancor, correios deselegantes.
Ai, o fim da pandemia! É mentira! O meu correio deselegante vai para esse povo que tem merda na cabeça, que sai por aí apoiando Bolsonaro e pedindo o final do isolamento social. Nesse momento de pandemia... Meu Deus do céu, eu espero que quando vocês morram, São Pedro não abra as portas do céu e vocês vão direto pro inferno.
Eita lasqueira. E aí, Brunão, o que você tem a dizer desse correio deselegante? Concorda ou discorda?
Eu concordo plenamente. É isso aí, pô. A gente aí não, sofrendo pra burro, todo mundo trancado dentro de casa. E sempre tem esses orelha seca aí que acha que é melhor que os outros, que pode mais que os outros. E não tá nem aí pra comunidade, pra sociedade, pra saúde das pessoas, né? Sai sem máscara, dá os seus rolezinhos, vida normal. Enquanto isso, o Brasil tá aí batendo 50 e poucos mil nesse momento que a gente tá falando.
A minha vontade é pegar, comprar uma impressora 3D, uma série de impressora 3D, imprimir santinhos com a cara dessas pessoas e deixar elas viradas de ponta cabeça, igual fazem com o Santo Antônio, coitado.
Dentro do copo d'água.
Dentro do copo d'água, com cloroquina. Gente, consciência, recado dado. Muito obrigado para o nosso ouvinte que mandou esse correio deselegante. Vamos para o próximo, Brunão. Lasqueira.
Gostaria muito de dar opinião sobre o assunto gozar transando, mas eu não tenho opinião sobre o assunto, porque isso não acontece na minha vida. Faz muito tempo e eu tô muito brava com isso. Eu não tenho opinião, tá? Não tenho opinião. Porque não tem como você ter uma opinião sobre uma coisa que você não está vivendo. Sobre uma coisa que você não viveu nos últimos 10 meses da sua vida. Então eu não tenho opinião. Pra ter opinião, a pessoa tem que estar vivendo a coisa. Eu não tô vivendo a coisa. Qual é a opinião que eu vou ter sobre essa merda? Sabe? Não tenho opinião. Tô brava. Desculpe.
Rapaz, eu não entendi nada dessa daí.
Rapaz, a moça não tá gozando. É um recado sincero, pelo que eu entendi, um recado duro. duro, Bruno.
É, não tão duro, né? Pelo jeito, não tá tão duro.
O mercado não tá duro, né? Mas eu acho que o que a nossa colega postou nesse momento tem a ver com muita gente que tá dentro de casa e, infelizmente, não tá tendo a oportunidade de usufruir dos prazeres da vida, né? E, poxa, pelo que eu entendi, a nossa ouvinte tá um tempo com uma pessoa, não tá tendo festa, Bruno. Não tá tendo fogueira, o pau tá sem sebo, com sebo, mas não tá rolando.
Faltou quentão.
Tá faltando quentão. Faltou quentão na relação. Então, apimentem suas relações, quem tem companheiro nesses dias, aproveitem, façam festas, realizem suas fantasias mais macabras, né, vestidos de...
Faça festa só com o pessoal que tá em casa, né?
Exatamente, né? Então esse é o momento de você...
Não vai rolar suruba.
Não, esse é o momento de você se vestir de Chico Bento e chamar sua mulher de Rosinha, né?
Transar de botina. Aliás, acho que um bom fetiche aí pra galera butina, testar. Nesse...
Né? E aí, quando tudo isso passar, você pode roubar as goiabas do Nholau, né? Ou pode visitar aquele primo seu da cidade, que o Chico Bento tinha um primo hipster, lembra? Que ele ia pro...
Tinha.
Né? Um primo cheio de novoras, né? Ah, eu tenho videogame, eu tenho PlayStation 4, eu vou pra Nova York, sabe? Um primo cheio de 9 horas. Então, tá dado o recado aqui da amiga e, por favor, hein? Compareçam. Amem suas esposas, sejam pessoas legais e, mais uma vez, tirem a porra do sebo do pau. Vamos pro próximo Correio Deselegante, Brunão.
Oi, aqui é o Pecador Rouco e eu queria deixar um recado sucinto pra você que é podcaster e que, ao mesmo tempo, consegue parecer um peso de papel de tão encostado. E se você quiser me chamar pra porrada ou até me atacar de surpresa, eu sou extremamente transparente, fácil de achar e daqui a pouco eu passo meu endereço lá em Guadalajara. Vamos lá? 1. Você não quer se posicionar contra o apocalipse social que vivemos? Top, fica aí no teu pedestal e torce pra água suja não chegar na tua bunda. Quando eventualmente chegar, e vai, só não venha se fazendo de vítima, sendo justo o tipo de pessoa que criticava isso nos outros. Mesmo que tua posição seja a pior possível, ao menos você estará sendo honesto e um pouco menos bundão. 2. Não vista máscara de defensor social só pra quem é da tua turminha. A podosfera é desunida, mas tem um faro pra tretas incrível e logo perceberá como tua suposta justiça só é válida pra aqueles que você supõe que estejam no teu patamar. Toda máscara cai, a maioria só precisa de um tapaço. 3. Não roube ideias de amiguinhos. Claro que existem trocentas caralhadas de podcasts parecidos em tema, proposta e que você pode copiá-los. Mas por não citar sequer que você está usando o bingolim de outros para ejacular, justo daqueles e daquelas que tiveram aquela ideia que você nunca teve, tá sendo babaca. Quer fazer igual? Faça, mas admita, chame para um crossover, cite a porra da fonte. 4. E por último, não importa quais equipes você tenha para gravar, quantos ouvintes tem e qual a envergadura do teu pescoço, você é só mais um merda, como todos e todas nós. Não quero dizer que você não possa ser arrogante, coisa que você é pra cacete, eu mesmo sou um pouco. Mas não me vem com essa de que você é tão azeite extra virgem que não pode se misturar com a gente, que é óleo de soja com detritos. Enfim, essa é minha mensagem deselegante. Grave mais, tome posição, não seja babaca.
Rapaz, esse aí tava brabo, hein?
Esse tá brabo, hein? Esse tá virado no Jiraya. E aí, Brunão, o que você tem a dizer?
Ah, cara, agora falando sério, acho que tá na hora de todo mundo se posicionar, né, cara? Não dá mais pra ficar em cima do muro, né?
A gente deve se posicionar. O recado, um Correio Deselegante que atinge muitos dos brasileiros, né, da isentosfera, né, que não se posicionam diante de tudo isso que tá acontecendo. Acho que a gente tem que ter um lado. Acho que tá todo mundo dançando nessa quadrilha, tá todo mundo sendo queimado nessa fogueira e ninguém tá bebendo do quentão. Então, acho que a gente precisa se posicionar, né, escolher os lados e ter voz ativa. Então, de alguma forma, dizer às pessoas ou fazer alguma coisa que ajude alguém, porque não tá fácil. Bom recado do amigo aí, um abraço. E Bruno, você tem mais alguma coisa pra complementar?
Eu acho que o caso não é nem de direita, esquerda, acho que tá todo mundo no mesmo barco, porque uma coisa é posição política, outra coisa é você ver um grupo fascista, um grupo com inclinações nazistas, isso aí não é posição política, isso é uma atrocidade e tem que ser combatido. Então, a gente se posiciona, a gente sempre se posicionou aqui, né, Rony?
Sim, certo.
E acho que é importante a gente fazer parte de uma luta, não é não?
Exatamente, essas coisas não colam aqui no Brasil, não deveriam colar, e se a gente precisa de fogueira, então bota fogo nos nazistas e vamos que vamos.
Vamos arrancar escalpo.
Exatamente. A versão caipira de Bastardos Inglórios.
Seu Bastardo Inglório. Bora.
Gorlame. Como falaria gorlame no caipirês, Bruno?
Igual.
Renatão. Renato, esquece essa história de querer ser cacique de colive. Ninguém te aguenta. Na primeira leva, todo mundo já saiu. E mais, que feio ficar se aproveitando do aluguel das pessoas, hein? Você criou e se nomeou pra zelador e nem avisou a galera. Acorda, Renatão.
Renatão é o Renato Laranjeira lá, que era câmera do Faustão?
O bigode? Deve ser, só pode. Não. Renatão, pelo que eu entendi, Renatão tá dando uma de agiota, né? Tá dando uma de queiroz, tá queirosando, Renatão.
O que que vem a ser um cacique de coliving?
Um cacique de coliving, Bruno, é uma coisa muito simples. Digamos que nós moramos numa casa. Eu, você, Rita Cadillac, Roberto de
Gretchen,
a Gretchen, o Renato Gaúcho. Coloca mais umas pessoas legais pra viver nessa casa aí. A Narcisa...
Mais pessoas legais?
É.
A Narcisa Tamborendeg.
Bem louca, todo dia. Quem mais? Coloca um gringo aí que não sabe de nada. Tem que ter um gringo pra falar I love bunda, I love... Quem
é? Resolvido, Arnold Schwarzenegger.
Arnold Schwarzenegger. Então, digamos que todos nós moramos numa casa, né? Óbvio que é uma casa que é uma abertura do inferno, né? Porque com esse time, só faltou a gente ressuscitar o Sergei, seria maravilhoso, para complementar essa casa dos autistas. E aí, o que aconteceria? Eu, Roniel, rei preto da Cocada Idem, diria assim, olha, eu mando nesta porra aqui. Então, a partir do momento, eu tomo a casa para mim, eu começo a ser forgado com as pessoas. Eu começo a dizer, eu faço isso, eu faço, eu mando na porra toda, entendeu? Então, desse castelo aqui, eu sou o Super Mario Preto. Então, basicamente é isso. Então, pelo que eu entendi, o cara é folgadão e ainda fica cobrando o aluguel da galera e, enfim. Ô, Renatão.
Vamos colaborar aí, Renatão.
Pô. Não faz isso, Renatão. Tá difícil o negócio da moradia. Viver com as pessoas não é fácil. Eu que vivi com o Bruno 15 anos da minha vida, sei o quanto é difícil você ter um homem, sabe, que não entende o que é um pau de sebo. Mas é isso. Vamos que vamos. De tantas canções das festas juninas, a gente separou uma para vocês, para a gente fazer uma análise especial. Com vocês, um clássico de Dalva de Oliveira.
Chamado Pedro Antônio João, né, Rony? De 1943.
Exatamente, é a versão de Vicky Cristina Barcelona.
Consolava Antônio, que caiu na bebedeira.
Canta, Zefinha, Zefinha agora.
Com a filha de...
É a mulher fazendo, meu irmão. Voz de criança.
Não pode ser.
Com a filha de João, Antônio ia se casar. Mas Pedro fugiu com a noiva. Na hora de ir pro altar.
Cara, uma análise semântica desse clássico da festa junina, acho que todo mundo que teve infância, né, que viveu nos anos 80, que teve infância nos anos 90, conhece essa música. Então, Bruno, vamos lá. Com a filha de João. Começa errado essa música. Com a filha de João, Antônio ia se casar. É muito errado isso. A filha de João não tem nome, Bruno?
Pois é, cara.
É tipo, sai esses dias, que a mãe do Neymar namora um rapaz. Gente, a mãe do Neymar tem nome. Eu não sei o nome da mãe do Neymar, mas ela deve ter um nome. A esposa de não sei quem. Não. O Bruno, o amigo do Roniel. Não, ele não é amigo do Roniel, ele é o Bruno. As pessoas têm nome. Então, assim, eu acho que o Antônio vacilou. O Antônio vacilou, porque esse fã, ele nem sabia o nome da noiva.
Perdeu a filha.
Perdeu
a filha. Depende,
tipo assim...
Vai casar, não sabe nem o nome da...
Sim,
coitado.
Você tem que saber o nome, sabe? O básico. Por isso que no Tinder vem o nome das pessoas. Se não vinha assim, prima do Tadeu, é nora do Cláudio. Tudo errado. Com a filha de João, Antônio ia se casar. Eu também não sei quem é a filha de João, mas acho que o Google vai me explicar. Mas como Antônio na época não tinha Google, ele não pôde ir lá no Google e perguntar quem é a filha de João.
E por que que o Pedro levou a noiva?
O Pedro levou a noiva porque ele sabia o nome dela. Ele chegou pra ela.
Provavelmente.
Não. E o Pedro, ele era sacana, Bruno, esse Pedro. Porque ele sabia que o nome dela era alguma coisa com Rô. Então, podia ser Robisvalda, Roberta, Robelina. Ele só chamou ela de Rô. e errou. Na hora do vamos ver, aceitou. Cara, se alguém chegar pra mim e falar, ou errou, tudo bem, a pessoa já tem chance, bro.
Levou.
Não levou. Não vai pensando que é bagunça.
Isso é facinho, mano. Isso
vai
é facinho,
pensando,
cara,
que é bagunça, não. Tem que soltar um dólar, um euro, sabe? Pra
levar pra jantar um miojo.
Tem que levar. É claro, não é assim, vai chegando, vai pegando. Não. Só porque num passado bem distante eu recebia poucos correios elegantes, não quer dizer que eu seja uma pessoa.
Não, e tem mais ali, né? A pura falta de consciência ambiental ali, soltando balão.
Com certeza.
Todo mundo sabe que não pode soltar balão. Cai num laranjal aí em Atibaia, vai acabar sendo perseguido pelo governo.
Não pode, tem que acabar o balão. Principalmente esse balão aí que o povo dá, que fica assim, depois da quarentena. Gente, o depois da quarentena é o novo, não volta a gente compra. Então assim, com a filha de João, o Antônio ia se casar, mas Pedro fugiu com a noiva na hora de ir pro altar. E a gente nota que esse Pedro, ele é sacana, Bruno. Ele poderia fugir com a noiva antes, mas ele é mal, cara. Ele é mal intencionado. Ele queria ver a cara de merda do Antônio.
Queria dar espetáculo.
Queria. Eu fotografo casamentos, e nenhum dos casamentos que eu fotografei, a noiva fugiu. Até porque os noivos provavelmente sabiam o nome delas.
Aliás, tem que parar de perguntar, né, Rony? Essa história de se alguém tem alguma coisa contra essa união, que fale agora ou cale-se para sempre. Ninguém fala nada. Por que eu vou parar de falar isso aí, pô? Tá todo mundo com vontade de ir pra festa, comer umas batatinhas no óleo,
sim,
né? Todo mundo ali morrendo de fome, morrendo de sede, fica nessa enrolação aí, ninguém vai falar nada, pô. Para com isso daí.
E mesmo pra quem tem alguma coisa contra, não vai falar. Não nesse momento. Porque quando a gente tá...
Não nesse momento.
Sim, quando você tá com fome, você não vai falar. Você não vai... Se você falar, é capaz de ser linchado na saída do casamento.
Exatamente. Porque... Ficar sem comer na festinha, pô.
Sim, você melou o rolê, cara. Você melou o rolê da galera. Principalmente aquela galera que vai pro casamento, que tem uma técnica muito boa. Você vai pro casamento, você come. Aí quando você vê que a galera vai cortar a gravata, aí você sai a francesa.
E eu vou querer pedaço de gravata pra quê?
Sim.
Não dou um real pra isso daí, pô.
Sim, sabe?
Eu vou ter que ir num 50 casamento, pegar 50 pedaços de gravata pra poder montar uma gravata inteira pra mim. Vai sair caro isso aí demais, pô. Compra uma gravata em outro lugar.
Mas pra festa junina de 2074, você já vai ter uma gravatinha bacaninha, Bruno. É bom pensar.
Pois é.
Nessas possibilidades. Então, um clássico, né? Feito com muito carinho, uma análise de muita inteligência, de uma eloquência, né? Enfim, Bruno, essa voz fina, você diz que é da cantora. Eu, Roniel, acho que é uma daquelas crianças prodígio que vão no programa do Raul Gil, sabe? Que cantam pra caramba.
É aquela menina pastora?
Exatamente. O que pensa? Criança, cara, criança tem que estar fazendo coisas divertidas, sabe? Jogando Free Fire.
Passando a sacolinha.
É, passando a sacolinha. Criança não tem que estar cantando, não, cara. Criança tem que fazer as coisas que criança do futuro faz. Acessar a internet, entrar na Deep Web, essas coisas que educam a criança. Não ficar cantando. Enfim, vamos que eu tô ficando revoltado. E chegamos ao final de mais uma edição dos Paquitos de Meia-Idade, com o tema Festa Junina 2020. Lembrando que Festa Junina, com muita gente, com aglomeração, só virtual, chama a galera no Zoom, cada um compra a sua coisa, a sua pipoquinha, o seu quentãozinho. O que mais, Bruno, que não pode faltar?
Pinta o dente de preto ali, faz uns...
Exato.
Faz uma maquiagem bacana pra parecer bonito na câmera.
Coloca aquelas sardinhas clássicas, né? Um chapéu, uma roupa, uma camisa de designer. O que mais?
Ah, é isso daí. E vamos ficar todo mundo em casa, vamos fazer uma festinha no Zoom. Quem quer participar de uma festinha no Zoom?
É, partiu, festa do Zoom, todo mundo bonitinho, cada um na sua casa, curtindo, se cuidando, para que futuramente a gente possa voltar a viver essa maravilhosidade que é a festa junina, que com certeza a festa junina de paróquia, com todas as fofocas, com o bingo, com o coelho que sofre bullying, o que mais? Com os fogos, com as crianças que pedem as mãos, estourando bombinha, o que mais, Bruno?
E trepando no pau de sebo.
Acho que é tudo isso que o brasileiro quer, né? Voltar a trepar no pau de sebo. Então que a gente se cuide, que vocês fiquem bem e espero que vocês tenham se divertido com esse programa e até a próxima. Brunão, bom estar contigo, meu velho. A gente segue junto e conectado. Vai ser um prazer te reencontrar e é sempre bom te reencontrar porque, cara, você é um caipira clássico, né? Então...
É, e eu mesmo.
É, falar de festa junina com você é lembrar de você no dia a dia.
É nóis, mano. Pessoal, não esquece de seguir o Paquitos de Meia-Idade nos agregadores de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, no Google, no Castbox e todo o resto. Siga a gente também no Instagram, no Twitter. Em ambos a gente está como Paquitos Pod, com Demudo. E para mais detalhes sobre os Paquitos e também para participar dos nossos grupos do Telegram e WhatsApp, acesse o nosso site paquitospod.com. Obrigado a todos, um bom quentão para todo mundo. Vamos pegar leve no laranjal aí, na laranjada. Todo mundo em casa aí para isso aí acabar o mais rápido possível e a gente poder voltar a curtir uma festa junina.
Isso aí, gente. Viva São Pedro! Viva São Antônio! Viva São Queiroz! E viva nós, gente. Até a próxima.
Your Total Wine & More store is ready to serve you with our always low prices on an incredible 8,000 wines and 2,500 beers. Want it today? Try our same-day delivery or contactless curbside pickup at TotalWine.com. Whether you're grabbing your favorite beer or pouring a glass to enjoy an evening on the deck, Total Wine & More has you covered. Visit any of our 12 stores in Northern Virginia.
At T-Mobile, you don't have to choose between a great network and the best prices. We give you both. Switch your family of three or more from AT&T or Verizon to T-Mobile Essentials, and you'll save up to 50% off your current service and smartphones. Bring your current phones to T-Mobile, and we'll pay them off, up to $450 each. Visit T-Mobile.com to find out how to save up to 50%.
Up to $450 via virtual prepaid card for eligible device payoff. Allow 15 days. Savings may vary. See T-Mobile.com.